gente, nós estamos com 7:50, 7:50. Compreendam, nós estamos no ar em função de toda a nossa estrutura de gerador próprio, mas a cidade ainda está sem fornecimento de energia elétrica, né? Evidentemente que muitas pessoas estão aí no seu carro, com o seu radinho a pilha. Vejam que o radinho a pilha, num dia como hoje, ele é extremamente importante. Por quê? Porque nem os telefones celular estão dando contato. Você não consegue fazer uma ligação pelo celular, você não consegue acessar as redes sociais. Então, por essas e muitas outras que o velho e bom radinho a pilha, ele consegue realmente nos socorrer nesses momentos. Mas algumas mensagens acabam aqui para nós entrando pelo WhatsApp e dentro do possível nós vamos respondendo. Pessoal da RBS estão aí desesperados atrás de informação e também o pessoal da Record, né? Dentro do possível depois a gente consegue responder esse pessoal. Mas o assunto, gente, agora aqui na nossa programação, e vejam que mudou toda a característica do nosso programa em função até do horário, né? Mas nós estamos recebendo aqui o diretor técnico do hospital, administrador do Hospital São Paulo, Matheus Ucolotto, né? Ele com o Alexandre de Moura, para a gente falar sobre aquele assunto que tem repercutido muito, né? A lei que permite que os animais de estimação possam visitar os pacientes em hospitais do Rio Grande do Sul. Inclusive foi publicado já no Diário Oficial do Estado. Antes de mais nada, Matheus Ucolotto, bom dia, obrigado pela presença no programa, mesmo diante de toda essa situação.
Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É uma satisfação a gente estar aí, mais uma vez, participando do programa com você. Por mais esse, né, hoje uma manhã meio agitada aí.
Totalmente diferente, né, Matheus?
Teve uma situação no hospital aí também que destelhou um prédio vizinho lá e tá com um pouco de telha lá no pátio, mas o pessoal pode ficar tranquilo que não é no hospital. O hospital teve...
Tá tranquilo.
No hospital tá tranquilo, teve algum dano, mas pouco, porque as telhas do prédio do lado afetaram um pouco o nosso telhado ali, mas o pessoal lá da manutenção, lá, o nosso Cebola lá, tá, nosso colaborador da manutenção, tá dando um jeito lá de...
É sempre aquela preocupação, né? Primeiramente saber como é que está realmente a situação do hospital, porque a maioria de prédios, residências aí, de uma maneira ou de outra, foram atingidas, né?
Claro, o prefeito mesmo estava nos ligando, ele se preocupa bastante com o hospital aí, o nosso parceiro, né? E estava nos ligando aí, era umas 6:30 para saber como é que estava lá, a gente deu uma acalmada, daí ele... Então vamos seguir adiante, porque tem bastante situações, né, no município, aí a gente desejou até uma boa sorte aí, porque por umas infelicidades aí nos últimos dias, Lagoa Vermelha tem sofrido bastante, né, enfim.
Alexandre, como é que vai, Alexandre? Bom dia.
Bom dia.
Que situação é essa aí para começar o dia, né?
Essa situação aí...
Acabou preocupando realmente aí a população, né? Deixa o povo meio assustado, né?
Sim, deixa o povo todo assustado aí, já vem como vem sofrendo esses últimos dias, né?
Exato. Bom, gente, o assunto, a princípio, é essa questão da lei, que está aí permitindo que os animais de estimação possam visitar os pacientes. Como é que o nosso hospital de Lagoa Vermelha vai se posicionar? Porque na lei é bem claro, vai depender da autorização da direção do hospital.
Sim, eu hoje já passo, estou num processo, como é sabido, já falei outras vezes, eu trabalho em outros hospitais também, né? E em Nova Petrópolis tinha uma lei, passou uma lei municipal há um tempo e a gente já vem trabalhando um projeto para receber, o poder estar recebendo no hospital, mas precisa ter todo um planejamento, né? Não é assim simplesmente autorizar e qualquer pessoa vai estar podendo trazer qualquer animal. Então a gente vai ter que analisar e ver exatamente o que hoje está descrito nesta lei estadual, né? Porque lá foi uma lei municipal. Então a gente vai estar vendo o que exatamente prevê na lei estadual e fazendo um projetinho aí para estar colocando em prática, né? Com certeza vão ter que ter, se a gente vir a aderir, né, à situação... terão normativas, né? Terão regras a se seguir e enfim, Tudo isso tem que ser elaborado, montado e o fluxo desenhado com a parte assistencial e tudo mais, né? O Alexandre mesmo, hoje ele é nosso gerente aí no, na parte do hospital e conduz a parte da enfermagem. Então, por isso que até convidei ele para estar nos acompanhando aí, porque a área assistencial é que vai ter que estar muito bem alinhada e também os médicos, né? A gente vai ter que ver aí com o nosso diretor técnico, o Dr. José Mário, como a gente vai estar montando esse fluxo.
Quando acontece de ser divulgado da maneira que está sendo, Alexandre, uma orientação como essa, primeira coisa, o pessoal já chega lá, né, com o seu cãozinho, já quer entrar. Como é que vai ser o procedimento assim de imediato para a população? Qual é a orientação que vocês passam?
É, de imediato vai ser uma orientação, né, que a gente está vendo. A gente, como o Matheus falou, vendo até questão de estrutura, onde a gente vai receber esses PET, né? Onde a gente vai fazer esse contato, mas eu acredito que isso aí logo a gente já vai ter uma programação já para isso, né?
Vamos ser práticos. Se alguém chegar com o seu animalzinho de estimação hoje, ainda não tem essa condição.
É, hoje ainda a gente não tem essa condição para receber eles, né?
Mas aí é tudo próximos... muito recente.
Muito,
né?
Recente.
Então precisa se organizar um fluxo.
Mas o brasileiro, né, Matheus, ele acaba sendo meio imediatista, né?
Sim.
Não,
sim.
Saiu, eu quero ser o primeiro a chegar lá com o meu pet. Quero...
Não, porque veja bem, hoje a enfermaria, né? A enfermaria está com quantos leitos? Cada enfermaria SUS ali tem num quarto, ela chega a ter 6 leitos, né? Numa enfermaria. Então, isso são 6 camas, 6 pacientes, digamos, uma enfermaria SUS. Imagina cada um trazer um cachorro para dentro do quarto. Então, não é assim, né? É claro que a gente vai ter que preparar um local, né? Como hoje já se sabe, já se tem em hospitais, é assim. Normalmente, se pensa em um local...
Se disponibiliza uma sala...
É, uma sala onde a pessoa, né? Claro que ela está internada e está em condições de receber o seu pet, ela vai sair ali do seu quarto e vai
ela
até
vai
lá.
Sair do seu quarto e vai até um outro ambiente.
É uma possibilidade, né?
É o que está se vendo aí, né?
Exato. Claro que isso são situações que tem que se medir, porque tem quartos que são privativos, né? De pessoas que estão lá pagando particular e tudo mais, que a gente hoje tem suítes, hoje sempre teve, né? No hospital tem as classificações de leitos que são as suítes, as enfermarias SUS, né? Que são mais leitos dentro de uma mesma sala. Tem os quartos semi-privativos e os quartos privativos. Então a gente vai ter que estudar como fazer esse fluxo. E como repito, né? Como é tudo muito recente, a gente está avaliando de que maneira fazer. E a gente vai ter que, por exemplo, assim, é muito natural se buscar parceria com ONGs que tramitam, né? Por exemplo, em Nova Petrópolis tem a Focinho Amigo, né? Que é uma ONG a nível municipal que trabalha muito forte a questão de adoção de animais e, enfim, faz ações voltadas para essa situação dos pets, dos animais de estimação. Então, a gente vai ter que estar buscando parcerias com as rádios, né?
Claro, para divulgar
para divulgar, exatamente, orientar, né, o fluxo, como é que vai ser, porque tem que ter toda uma normativa no sentido, assim, o que mais prevê, né? Claro que vai ter que ser um animal que vai ter que estar com as vacinas em dia, né? Vai ter que ter a sua carteirinha, né, de vacinação. Hoje os animais têm isso, né? Porque, veja bem, é um local que nós temos que prezar pela higiene dele, né?
Até porque esse é o ponto que muitas pessoas que são contra, que têm um posicionamento contra, se referem.
Exato.
Escuta, mas e as consequências para quem está doente? Não vai passar algum tipo de doença? É uma,
exato,
um questionamento lógico até, né?
Por isso tem que se pensar um local, né? Um local apropriado, um fluxo, que animais poderão ingressar. Então, é nesse sentido que nós precisamos elaborar o projeto, né? Que vai ser posto em prática e a partir daí criar uma cartilha, né, uma cartilha de orientação onde na própria internação o paciente já vai estar recebendo as informações de como e que horários e que tipo de animal e as exigências que vai ter quanto ao animal também, né, enfim, Para tudo tem que ser organizado, né? Não é simplesmente sair uma lei lá, no diário oficial, uma publicação e vai sair todo mundo à moda louca com o hospital. Não dá para ser assim, né? A gente está falando de saúde, de pessoas que estão em tratamento, de um ambiente que tem que manter uma higienização e, enfim, todo mundo sabe da dificuldade que é de se manter um ambiente com o menor nível de infecção possível, né? Porque a infecção hospitalar está aí muito presente, né? Então a gente tem que trabalhar para que isso não...
Exato. E até a questão do porte do animal, isso não vai interferir muito, né? Ser um animal de porte maior ou menor. Tem um animal que é grande e tem um comportamento muito interessante, é um animal dócil, né?
É, com certeza vai interferir no porte, porque aqui até a gente vive numa região onde muitas pessoas têm cavalo, né?
Sim.
E
sim.
Eu já vi uma reportagem... num local lá, num hospital em São Paulo, onde eles ficam próximo a um centro que fazem tratamentos com equinos, né? Com crianças e tudo mais, e são animais adestrados, cavalos treinados e tudo mais, e que vão até os hospitais, que são 100% térreo, visitar os pacientes, né? Mas é a realidade de lá. Imagina o nosso ali, que são andares e tudo mais, e o fluxo. Então, com certeza vai ter que se ter um padrão de que animais, de que bichos de estimação, assim como o que eu falei antes, né? Toda a situação de higiene, de vacinação e claro, de cuidados com o animal, né?
É importante que as pessoas aguardem, tenha um pouquinho de paciência, até para que as orientações e as adaptações, elas possam ser colocadas em prática, né, Alexandre?
É isso aí. Até como o Matheus falou, até para a gente ver esse fluxo, né, de onde a gente vai receber eles aí. E a gente vai estar estudando aí essa lei nos próximos dias aí.
Já está se pensando num ambiente lá, numa das salas?
A gente está pensando, tem que ser uma sala no térreo, né, algum local aí, a gente tem espaço ali, digamos, né, para se avaliar e ver como fazer isso, mas para tudo precisa se organizar e ter que internamente, a gente também precisa, todo mundo...
Tá afinado nisso.
Se afinar isso e entender como é que vai funcionar.
Porque vai ter um tempo também, evidentemente, né, Matheus?
Claro, senão já chega lá, né, tem desde a portaria, recepção, enfermagem, médicos e tudo. Então, isso aí, esse fluxo todo tem que estar alinhado. E como você falou no início também, né? Tudo depende da autorização e do querer de cada instituição, conforme a sua possibilidade, né?
Porque o importante que se diga é que algumas pessoas que às vezes pegam o grosso da matéria, sem pegar o detalhe, podem imaginar que daqui a pouco o seu cachorrinho, o seu gato, vai ficar lá o tempo todo internado com o filho, que é apegado ao animalzinho. Não, é um tempo, é uma visita.
Né? É uma visita, exatamente. Ah. Como os pets já são da família, né? Uma visita familiar, que certo, os familiares mesmos hoje têm horários para visitar e tudo mais. Então, nada mais correto e certo que sim, terá quem, horário.
Quem vai para um quarto coletivo, fique tranquilo que não vai ter um cachorro latindo do lado da sua cama.
Isso não vai acontecer.
Mas claro que quando você joga a informação, cada um recebe da sua maneira.
Claro.
Né? E cada um entende e interpreta do jeito que acha mais fácil.
Claro.
Agora vão ter critérios aí e que a gente vai ter a oportunidade, como você disse, Matheus, de mais adiante estar orientando.
Exatamente.
Mas espere, a orientação inicial é essa. Muita calma nessa hora.
Muita calma, exatamente.
Vamos ver o que vai acontecer. A lei está aí, não existe nenhum tipo de pressão para que o hospital já venha a se adequar a essa questão. O hospital, pelo que eu tenho percebido na fala de vocês aqui, não vai usar de maneira... Não vamos permitir ou vamos... Pensar bem na estrutura toda, né, Matheus?
Com certeza, tem que se avaliar e conduzir da menor forma possível para que seja bom para os familiares, né? E para os colaboradores, para as pessoas que estão lá, né? Para o paciente, aquele que está lá e que tem o seu animal de estimação e para o que está lá e que não tem também.
E
tem
não
que,
gosta.
E não gosta, né? Então, exatamente, tem que, tudo isso tem que ser medido, pesado e analisado para ver como que se fazer esse fluxo, né?
Ótimo. Matheus, a gente ainda vai falar muito, tenho certeza, sobre esse assunto. Obrigado pela disponibilidade aí, tá?
Nós que agradecemos, Paulo. A gente está sempre à disposição aí para estar clareando as informações e trazendo aí a realidade, o que, que é possível se fazer. Um abraço aí para os ouvintes da rádio e uma satisfação estar aí mais uma vez com você.
Valeu. Alexandre, obrigado pela disponibilidade e bom trabalho para vocês.
Eu que agradeço e bom dia.
Que bom. É, uma das boas notícias que o Matheus e o Alexandre nos trazem aqui é que realmente não teve maiores estragos lá no hospital. Isso já é uma ótima notícia. Então, fiquem tranquilos. Agora, tivemos prédios ali nas imediações que, infelizmente, foram afetados e tem telhado que voou lá do centro aqui para as imediações da rádio. Mas nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho o prefeito municipal Gustavo Bonotto já está por aqui. É, percebo ele aqui na outra sala, aguardando. É, vai estar aqui para a gente dar uma orientação para essa população. E aí, como é que está? De novo, mais um susto. Voltamos já.
Notícias da hora. A informação em primeiro lugar. Oferecimento. Móveis Popular. Tudo para mobiliar sua casa. Crediário próprio e excelentes condições de pagamento. Casa São Paulo. Qualidade e bom atendimento para satisfazer seu gosto e seu bolso.